Boa noite, novamente juntos com Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Voltamos à circulatura do quadrado na 24 e na TSF, depois de uma semana em que um político como Paulo Rangel assumiu publicamente que é homossexual e de dias de pré-campanha eleitoral em que as negociações para o orçamento de Estado teimam em ocupar na agenda mediática o lugar destinado às escolhas para as autarquias. Hoje começa Pacheco Pereira, a quem pergunto se Paulo Rangel fez bem ao revelar em público que é homossexual.
Eu já lhe vou responder, mas queria em primeiro lugar, e penso aliás que exprimindo um sentimento que eu penso que é de todos, referir a enorme dificuldade em discutir a questão. Não é só necessariamente a discussão à volta de Paulo Rangel. É uma discussão para ser feita com seriedade e com a delicadeza que no fundo ela justifica. É uma discussão que não é preto e branco, no qual as nossas diferenças de opinião e as contradições que temos são todas elas justificáveis, ou seja, correspondem a paradoxos e a coisas que é difícil cada um assumir com completa certeza. É uma discussão, não digo que seja assim em todo o mundo, mas em Portugal é uma discussão muito difícil de ter e, portanto, nós vamos tê-la, mas não se pode esperar nem grandes parangonas, nem grandes respostas sim ou não, nem raciocínios a preto e branco sobre esta matéria. Portanto, eu queria exatamente enunciar, em primeiro lugar, a dificuldade que eu tenho, mas penso que também os meus companheiros de debate têm, em fazer uma discussão que seja útil sobre uma matéria complexa e que não me fique apenas preso pela questão do Paulo Rangel. Sobre a questão do Paulo Rangel, eu há duas coisas que eu gostaria de referir e depois tentaria falar de forma mais genérica. Em primeiro lugar, eu acho que no país que temos e no tempo que temos, a declaração de Paulo Rangel é uma declaração corajosa. Noutro país e noutro tempo podia não ser, mas em Portugal, em 2021, é sem dúvida uma declaração corajosa. E, portanto, ponto sobre essa matéria. Essa é a minha opinião. Segundo aspecto, é que ela foi feita de uma forma sóbria, moderada e num contexto que é íntimo, sem dúvida, familiar, mas que é um contexto que gera respeito. Gera respeito pela forma como foi feita e gera respeito pelos argumentos que a levaram a fazer. Isso é, do meu ponto de vista, interessante relevar. Não é apenas o tê-la feito, é também o contexto em que a fez e o modo como a fez, que é, de facto, um modo de moderação. Moderação no, e de respeito por si próprio e pelos outros, que não é muito comum em entrevistas políticas. Segundo aspecto é que a politização que está a ser feita da questão é completamente hipócrita. E essa hipocrisia já remete para a forma como nós discutimos a política. É hipócrita quando se diz ele teve que fazer esta declaração para abrir caminho para uma conquista da liderança, ele teve que fazer esta declaração porque é suposto que os políticos façam este tipo de declaração, e muita gente que em circunstâncias normais é homofóbico, normais, ou seja, quase sempre é homofóbico, por razões de estratégia política, neste caso, comportou-se como não sendo. E isso transpira de hipocrisia de uma ponta à outra. Quer na comunicação social, quer em agentes e atores políticos. Nos dois, até porque em Portugal há um contínuo entre uma coisa e outra. Deixando agora o caso do Paulo Rangel, tentando partir para questões mais genéricas, a primeira questão que se coloca é uma questão de privacidade. Eu sou um grande defensor de um princípio de privacidade e não sou muito favorável a que esse princípio de privacidade seja excepcional, excepto os políticos. Pelo contrário, eu acho que as questões da vida privada e íntima têm que ser respeitadas em todas as pessoas, porque têm a ver com a identidade humana, têm a ver com, com algo que em princípio devia ser inteiramente íntimo e inteiramente privado e que devia ser respeitado e de facto, a identidade de género, chamemos assim, ou a maneira como se enunciam preferências sexuais, é um bocado parecido com... trivializa a questão.
Estou a tentar não interromper, mas isso mesmo em situações em que os políticos nas declarações públicas...
Já lá vou essa parte, decisões... a parte a seguir é exatamente essa. Ou seja, em princípio, eu acho que ninguém tem a obrigação de fazer uma declaração como a que fez Paulo Rangel. O que não significa que ele o mérito de a ter feito, mas ninguém deve ter essa obrigação. Cada um deve ser livre de a fazer ou não. Não deve ser regra, não deve ser colocado quase como uma obrigatoriedade de políticos ou outros responsáveis, a não ser quando se coloca um problema nas decisões de caráter estritamente político ou nas decisões que estão entre o político e aquilo que é, de alguma maneira, transpolítico, haja um problema de hipocrisia pública. Aí, de facto, eu acho que as pessoas se vulnerabilizam quando têm atitudes públicas sobre matérias públicas que envolvem questões de género e questões de preferências sexuais que podem levantar um problema de hipocrisia. Aí, sim, eu acho que há um conflito de interesses que deve ser enunciado e esse conflito de interesses, por muito difícil que seja... Eu não estou a dizer que isso é o caso do Emílio Rangel. É o que
do diz, Paulo.
Do Paulo Rangel, peço desculpa. E este conflito de interesses é uma coisa que pode justificar esse tipo de declaração. E eu sou completamente contra que haja qualquer espécie de obrigatoriedade de, pelo facto de se ter uma atividade pública, se ter que... violar a sua própria privacidade e intimidade revelando coisas como eu sou homossexual ou não sou homossexual ou qualquer variante desse género. Portanto, para responder à sua questão, este segundo aspecto, acho que não há uma regra universal. Ou seja, depende do tipo de decisões, depende do tipo de questões, porque estas questões não envolvem apenas uma questão de identidade própria, envolvem também ideias sobre o mundo, sobre as relações entre as pessoas, ideias de caráter religioso, ideias que têm a ver com a concepção do papel da política. Chama a atenção, aliás, no programa do PSD, esta questão está, que é um programa que valia a pena ler-se. Quando se discutiu o programa na Comissão Política, já numa das versões de revisão, aliás, com Cavaco Silva, que intervinha pouco, mas estava muito atento à discussão, uma das questões que se levantava era exatamente aquilo que, no fundo, são as três bases programáticas do PSD. Uma base é o liberalismo político, clássico, o liberalismo no sentido do Alexandre Colano e do Almeida Garrett. Outra parte é o personalismo, que era uma coisa que vinha de tradição cristã, vinha da tradição do Mounier, vinha da tradição... da doutrina social da Igreja. E nessa parte do personalismo há um elemento fundamental que devia presidir no PSD à maneira como nós olhamos para estas coisas, que é o humano não é reduzível ao político. Há uma dimensão transpolítica que não pode ser reduzível ao político. E é por isso que há objeção de consciência em determinadas votações e deve haver objeção de consciência em determinadas votações. Aliás, uma das diferenças que havia programáticas com o PS era exatamente a redução do humano ao cidadão. O PS não aceita a redução do humano ao cidadão. Considera que há uma dimensão transpolítica que está para além da condição de cidadão e que essa implica reserva de certas matérias políticas, o que justificaria, por exemplo, a reserva da vida privada, para além das considerações todas sobre a privacidade. E há outro aspecto também que hoje, e com isto termino para os meus companheiros discutirem, que tem a ver... As questões que envolvem identidade de género e que envolvem os movimentos LGBT, agora tem uma forma muito comprida, inclui o mais, ainda estou para saber quem é que percebe o que é que o mais significa. Mas enfim, pronto, é uma fórmula... Mas as pessoas, aliás, não percebem que até para defenderem a sua causa a complicam quando põem este tipo de coisas. Eu tenho muita dificuldade em defender o mais, que não sei o que é. O resto eu posso defender. Mas num momento em que há movimentos que assentam numa identidade de género, de uma identidade de preferência sexual, que do meu ponto de vista a esquerda tem aceito de uma forma, abandonando o princípio fundamental, quer dizer, deixaram de ser marxistas, quer dizer, a questão fundamental para a esquerda tradicionalmente sempre era a questão da exploração, a questão da desigualdade.
Classe operária.
Não é só a classe operária, é a questão de relações sociais que geram desigualdade, no plano económico. Quer dizer, bom, agora há uma nova versão que é traduzida pelo Bloco de Esquerda e os outros, que introduziu os conflitos à volta da identidade de género. E, do meu ponto de vista, mal para a sua própria causa, porque diminui o papel que têm e que deviam ter num conflito político, na distinção esquerda-direita, a questão social, chamemos assim, a questão económica e social, a determinação em última instância, como diriam os clássicos. Como há estes movimentos, este tipo de declarações são igualmente também fáceis de engolir por movimentos cuja visão do mundo vai muito para além da defesa dos direitos LGBT ou dos direitos das mulheres, que eu isso penso que é uma base fundamental da atuação na vida política e na vida social dos dias de hoje. E, portanto, e aí há uma radicalização e uma agressividade que, felizmente, na declaração que nós estamos aqui a discutir, não existiu. Que é transformar uma questão íntima e pessoal numa bandeira.
Ana Catarina Mendes, Paulo Rangel fez bem?
Eu julgo que é preciso olhar isto de vários pontos, e aliás, como também referiu o Pacheco Pereira, eu acho que o pior que nós podemos fazer numa discussão desta natureza é considerar que é preto ou branco e, sobretudo, o entrincheirar das discussões. De um lado, umas pessoas muito conservadoras, do outro lado, muito ativistas, e que os argumentos que eu tenho visto em torno deste caso e de outros casos que também já foram assumidos publicamente deixam-me sempre alguma angústia pelo seguinte. Eu acho, honestamente, que ninguém deve ser obrigado a revelar a sua orientação sexual por esta ou aquela razão, como acho também que não devemos censurar uma pessoa que não a queira revelar. Porque estamos no domínio da liberdade de cada um e no domínio do direito à sua própria intimidade. Isso não quer dizer que uma revelação por uma pessoa como Paulo Rangel, que nas circunstâncias em que o fez, aliás, o faz de duas maneiras. Mostra, diz o próprio, que hoje é mais fácil do que era há 20 anos atrás, e tem razão, porque fizemos um caminho, já lá irei, mas é uma declaração que, eu diria, que ainda bem que é feita para que haja uma certa normalização, porque não basta a lei dizer que somos todos iguais e que há direito a um conjunto, que as pessoas não podem ser discriminadas em função da sua orientação sexual, e depois as mentalidades não vão mudando, e sabemos que ainda é difícil discutir estas questões em Portugal. E, por outro lado, também, acho o seguinte. Paulo Rangel ou outros que já assumiram, que quando têm direito, e nós temos que nos colocar, quando nós defendemos as liberdades, nós temos que nos colocar no lugar das pessoas e das razões pelas quais as pessoas não quiseram, numa determinada altura da sua vida, dizer. Foram explicadas. E mais, Paulo Rangel diz que decidiu dizer agora porque tem uma campanha negra. Palavras de Paulo Rangel, eu diria, lá está o entrincheirar. Porque depois há as campanhas sujas de quem acha que pode aproveitar uma orientação sexual de alguém para fazer um ataque político. E, portanto, eu acho isso inaceitável numa sociedade democrática. E acho que nos últimos anos nós fizemos uma evolução muito significativa. Desde logo nas uniões de facto entre pessoas do mesmo sexo. Eu estou completamente à vontade porque sou uma das autoras da primeira proposta que foi aprovada na Assembleia da República no ano de 2000 e lembro-me das discussões violentíssimas que houve de um lado e do outro, E do que era rebentar barreiras e saltar barreiras nessa altura em nome da igualdade. Depois caminhámos para a consideração do casamento entre pessoas do mesmo sexo e também a adoção. Também foram discussões que houve muito violentas. Lembro, aliás, que no início dos anos 2000 havia uma associação mais empenhada e mais ativista nesta área, depois surgiram várias, às vezes complicam-se as discussões, mas o meu ponto é, nós para defendermos a liberdade uns dos outros e da sociedade no seu comum, no seu todo, não podemos, por um lado, achar que é inaceitável que uma pessoa que tenha uma orientação sexual e uma vida pública não a diga, e por outro lado, obrigá-la a dizer. Claro que é sempre relevante e ganha força quando é uma pessoa que tem visibilidade pública, porque isso ajuda a normalizar. Mas eu devo confessar que eu gostaria muito que nós chegássemos ao dia em que uma revelação destas não seja notícia e não dê origem a tanta discussão, porque isso significa que não só a lei atribuiu essa igualdade, essa liberdade e esses direitos, como também as mentalidades das pessoas mudaram. E, portanto, do meu ponto de vista, o pior que se pode fazer nestas discussões é entrincheirar-nos nos bons e nos maus. É, sobretudo, conseguirmos fazer um caminho de liberdade, de respeito pelas orientações de cada um, pelo direito a cada um querer ou não revelar a sua orientação sexual. Foi para isso que foram feitas as leis e eu estou mesmo à vontade, porque fiz a primeira que reconheceu esses direitos em nome da liberdade. E, portanto, quando eu vejo alguns ativistas a dizer mas devia ter dito há mais tempo, ou devia dizer desta forma ou de outra forma, não é assim. Nós temos que respeitar a orientação de cada um e a privacidade de cada um.
António Lopes Xavier, mantenho a pergunta que já fiz ao José Pacheco Pereira, à Ana. Acha que Paulo Rangel fez bem?
Eu tenho de explicar que eu sou amigo do Paulo Rangel há muitos anos. Paulo Rangel trabalhou comigo muitos anos, comigo diretamente, não é numa grande organização, é comigo diretamente muitos anos. Sou amigo dele e portanto, tenho essa explicação para dar antes de formular a minha opinião. Porque a coisa, espero que vocês compreendam, que a coisa que mais me custaria seria atraiçoar o pensamento do Paulo Rangel e os sentimentos do Paulo Rangel com o que eu vou dizer, que são interpretações minhas sobre a atitude dele. Aliás, não estava cá e, portanto, vi a entrevista. Aliás, é uma coisa que eu recomendo. Eu vi os títulos dos jornais e os headlines e não fiquei esclarecido e achei que havia, involuntariamente havia truncagem em muitos momentos desses títulos e depois fui ouvir a entrevista, são 46 minutos, não custa tanto assim ouvir uma entrevista que aliás é em muitos momentos, eu diria, quase emocionante e comovente, dando o retrato de um político que fala de si próprio sem respeitos humanos, quer dizer, sem nenhuma preocupação e nenhum filtro de revelar as suas emoções, em alguns aspectos, inclusivamente, eu diria, eu que sou cínico e bastante menos transparente, de uma forma ingênua, saudavelmente ingênua. Reparem que mais de 30 minutos dessa entrevista, a parte da homossexualidade ocupa 2 minutos ou 3 minutos, mais de 30 minutos são declarações pessoais sobre a sua vida em novo e sobre a sua relação com os pais e sobre a saudade que tem com os pais, levando a expressão dos seus sentimentos a um ponto que é muito raro ver em política. Não creio que seja necessário, mas acho que ele tem o direito de ser assim e uma pessoa assim é certamente melhor do que uma pessoa dissimulada, filtrada e cínica. Eu acho duas coisas em relação ao que o Pacheco Pereira e a Ana disseram. Em primeiro lugar, eu admito que na política, eu também acho que ninguém deve ser obrigado a revelar as suas inclinações neste domínio, mas admito que haja circunstâncias onde seja melhor um político com uma certa natureza e um certo caráter tornar as coisas claras. Já lá vou. Por outro lado, existe quem imponha um dever de revelação. Vamos lá, eu também não queria entrar na discussão entre bons e maus, mas existe uma cultura de policiamento da linguagem que é sobretudo à esquerda. Aqui não podemos chamar o André Ventura para este tema, que é sobretudo à esquerda um policiamento de linguagem que definiu uma normativa, como se diz, para este tipo de declarações. A esquerda, repare-se que a esquerda não embandeirou em arco com a declaração de Paulo Rangel, nem sequer a comunidade mais. E não porquê? Porque eles têm um formalismo e um normativo rígido sobre este tipo de declarações. Estas declarações são obrigatórias para a esquerda, para essa esquerda, e além de serem obrigatórias, devem ser militantes e ativas. Ora bem, quando é que, começando pela primeira parte, quando é que eu admito que seja necessário um político com caráter, com ambições justas e equilibradas, fazer algumas revelações? Quando possa haver alguma dúvida, junto dos eleitores e das pessoas a quem se dirige, sobre a coerência do seu pensamento e da sua estrutura. E, portanto, quer dizer, por exemplo, um catão, como acontece muitas vezes, há muitas histórias nos deputados ingleses conservadores, que são, pela frente, uns moralistas e atuam como um catão, propagador de padrões morais e de rejeição de uma série de comportamentos, entre os quais a homossexualidade, e depois, no segredo dos seus aposentos ou dos seus gabinetes, fazem o que lhes apetece e o que entendem. Esses casos portanto, em que há uma incongruência entre apregoar uma certa moral e um certo standard humano, eu acho que esses casos são casos em que as pessoas deviam, em que o público precisa de conhecer o que é que se passa. Onde é que está a coerência de um pensamento desse tipo? Julgo que no caso de Paulo Rangel esse problema não se põe. Eu trabalhei com o Paulo Rangel e sou amigo dele há muito tempo, nunca o vi esconder o que quer que seja, nem fingir o que quer que seja, nem nunca o vi moralista de costumes em qualquer sentido. E, portanto, ele não precisava de o fazer. Se é legítimo que o faça para evitar ataques políticos traiçoeiros, porventura até oriundos do seu próprio partido, num momento que menos lhe convenha ou em que esteja mais frágil, compreendo a sua decisão. Sobretudo porque fui ouvir os termos em que ela foi feita e porque fui perceber porque é que a esquerda não gosta porque é que não gosta desta companhia do Paulo Rangel, apesar desta sua declaração. Não gosta porque a declaração de Paulo Rangel é uma declaração, em primeiro lugar, ele não quis mostrar-se moderninho, não quis mostrar-se adaptado à tolerância e às linguagens do tempo, nem fala do tema com as fórmulas canónicas da comunidade e da esquerda polícia de linguagem. Pelo contrário, ele revelou as suas dificuldades. Não é para si. Ele revelou as suas angústias, não reivindicou uma ideia de pertença a uma comunidade, nunca disse que tinha sido prejudicado por aquilo que era durante a sua vida. Declarou, aliás, que passou por educações religiosas sem nunca ter sido perturbado por isso. Nunca se sentiu discriminado no trabalho, em todos os sítios por onde passou, nem na política. E nessa medida, falo agora especialmente ao setor conservador, o Paulo Rangel fez uma declaração não militante, uma declaração pessoal, uma revelação pessoal, num quadro emotivo, pessoalíssimo e complexo, explicando, aliás, a razão pela qual nunca tinha falado do tema. Ele não disse eu não revelei ou eu escondi o tema, ele disse eu nunca falei do tema, porque a conversa seria uma conversa que perturbaria a mãe dele. Não que ele tivesse enganado a mãe, que ele esclarece que, aliás, a mãe, sem sombra de dúvida, sabia os dilemas e as lutas anteriores, mas ele, Paulo Rangel, revela que preferia poupar a mãe e que sabia que a mãe preferia ser poupada a uma conversa direta que não era necessária, porque era um tema conhecido e que ela intuía como pessoa sensível e próxima do filho. E, portanto, a explicação é uma explicação pungente, em alguns pontos, devo dizer, para um, enfim, um casca grossa neste aspecto sentimental como eu, em alguns momentos, comovente, com revelação de dificuldades, sem pedir solidariedades, sem dizer que pertence a uma comunidade injustiçada, sem erguer bandeiras, revelando as suas próprias dificuldades e o caminho difícil por que passou, com lutas, procurando negar a si próprio, analisando-se a si próprio, com lutas e perturbações que explicaram um trajeto difícil e duro que ele passou e que, se eu soubesse que ele passava essas angústias e dificuldades, teria, no meu tempo, ajudado a resolvê-las mais facilmente. Claro, última coisa, para o mundo católico, o Paulo Rangel é católico, ele aliás põe, ele não se afirma como um católico ortodoxo, escolheu lá uma fórmula, mas realmente é uma pessoa que comunga valores cristãos e católicos e que tem uma fé. Isto poderia ser difícil, porque a tendência destas revelações são para atacar a Igreja. A maior parte destas revelações são de rebeldia contra um sistema, ou sistema parental, ou sistema matriarcal, ou sistema religioso, ou uma fé, ou intolerância da Igreja. Boa parte destas revelações são rebeldias contra os sistemas de fé que as pessoas dizem pertencer, quase num sentido em que as pessoas reclamam uma interpretação própria que nunca, da fé que nunca ninguém lhes concedeu. E o Paulo Rangel não teve nenhuma intervenção nessa matéria, não teve nenhuma dificuldade, não ajustou contas com a sua fé, nem com o seu passado católico, não condenou ninguém, não condenou hierarquias, não condenou... Enfim, foi uma coisa pessoal que eu acho que é inimitável e irrepetível.
Pacheco Pereira, quer voltar ao tema?
Sim. Em primeiro lugar, uma parte em que eu estou de acordo com o Lobo Xavier é que há, de facto, e aliás já falámos sobre isso aqui, uma tendência para o policiamento da linguagem absolutamente inadmissível e vem de uma parte da esquerda. Não digo toda a esquerda, mas
sim,
uma parte
não,
da esquerda.
Sim, sim,
uma
aquela esquerda, não.
Uma de facto, uma coisa absolutamente sensória, quer dizer, e absolutamente inaceitável. As pessoas devem ter consciência desse policiamento da linguagem, que faz com que certas coisas não se possam dizer, certas palavras não se possam dizer, e isso empobrece, quer se queira, quer não, empobrece o debate público, porque, em alguns casos, as expressões ou as palavras o que são um elemento importante para discutir. Depois têm que ir protestar quando as ouvem num campo de futebol ou noutro sítio qualquer. Segundo aspecto é que a homofobia está muito bem distribuída à esquerda e à direita. Basta ver o CDS, por exemplo, e as reações do CDS, à declaração de um militante importante do CDS,
claro,
que também... afirmou-se homossexual e isso é sempre tido como um argumento contra ele. E, portanto, quando eu falo de coragem, é para remeter para esta... Não é simples,
não,
ainda hoje, fazer uma declaração que em condições normais devia ser indiferente ou não deveria ser necessária, as duas coisas. A Igreja tem culpas, a Igreja tem culpas. É natural... Eu não sou partidário da militância sobre estes aspectos. Mas também não esqueço o papel que a Igreja teve no ataque aos homossexuais. E como, aliás, o Estado Novo, que agora que também há uma tendência para lavar tudo que vinha antes. Eu conheci dois ou três homossexuais, pessoas conhecidas, poetas, escritores, artistas, atores... Eles levavam uma vida infernal. Infernal. Que é uma coisa que as pessoas hoje já não pensam. Infernal. Eu lembro-me de um deles, um poeta, chegar a casa com os óculos partidos, porque tinha levado uma tareia. Quer dizer, e havia... Era uma vida e uma condição muito dura. E... E isso, depois havia nos meios das pessoas, as pessoas falavam com alguma liberdade, mas esse então é que nem era um problema de policiamento da linguagem, por exemplo, não podiam falar, não podiam enunciar nada daquilo que era a sua identidade, nós sabemos que era importante porque conhecemos a sua obra, quer como atores, quer como escritores, quer como poetas. Portanto, eu não diminuía, eu acho, aliás, que a maioria da sociedade, da sociedade portuguesa é homofóbica. A homofobia é generalizada. Há exceções e está a mudar. Está a mudar, está a diminuir, mas continua a ser. Continua a ser. E como, aliás, é contra as mulheres. Não, quer dizer, o pacote inclui isso. A condição feminina e a liberdade das mulheres e a autoridade das mulheres ainda é muito pouco reconhecida socialmente. É um processo lento, é um processo cultural. E na construção deste processo, esquerda e direita têm responsabilidades. Há partidos à esquerda muito homofóbicos. Muito homofóbicos.
Na União Soviética não me consta que houvesse.
A União Soviética conheceu uma mudança. Numa fase inicial, não, numa fase inicial havia uma grande liberdade artística, de costumes e tudo. E depois o Stalin
mas
acabou
a seguir,
com isso.
Claro.
Mas nem é talvez o melhor exemplo. O melhor exemplo são alguns estados dos Estados Unidos em que a sodomia ainda é um crime. Hoje, em 2021, e em que os preconceitos, inclusive legais, contra a homossexualidade, são muito fortes. Mas pronto, o mal dos outros não nos serve de coisa. Agora, a Igreja, em Portugal, foi um grande sustentáculo da maioria das... Não estou a dizer que hoje uma revelação de como fez o Paulo Rangel possa servir para atacar a Igreja. Com toda a franqueza, não acho que sirva hoje. Mas não pode ignorar a circunstância de que um dos pilares de uma mentalidade mais conservadora, porque a gente chama-lhe conservadora, é um elogio, reacionária, sobre a natureza das coisas, a natureza do corpo, a natureza das relações pessoais, que existe e que depois era traduzida na lei. Por exemplo, havia empresas, agora muito faladas e muito elogiadas pela sua obra social, em que as casas dos bairros sociais só eram distribuídas a operários que se casassem pela Igreja. Quer dizer, há muitas coisas deste género e durante um longo período de tempo. A própria Igreja evoluiu, mas a própria Igreja trata com dificuldade também esta questão, como se vê na questão da pedofilia. Trata com dificuldade. Deste ponto de vista, este Papa é o único que, com grande oposição interna, tem aberto algum caminho para um olhar diferente em relação a questões como a da homossexualidade. Ou dizer, são filhos de Deus, como os outros têm. Mas é por isso que eu digo, quer dizer, há um progresso em reconhecer que as preferências sexuais são do domínio privado e são inteiramente... têm que ser aceites, portanto fazem parte de um direito, quase de uma linguagem normal das pessoas. Claro que aqui há um dilema que é saber com a história do sair do armário, que é uma expressão que eu detesto, que é uma pessoa está mais feliz, para mim a medida é a felicidade, está mais feliz dentro do armário ou quando sai dele. O custo de sair, nós sabemos que é caro. Agora, eu desejo que cada um que queira ou estar dentro do armário ou sair dentro do armário, ou que pura e simplesmente não se imagina num armário, porque isto também é uma expressão muito redutora, está bem consigo próprio, na condição que tiver, é preciso, de facto, ter a felicidade para mim, que não sou cristão, nem católico, nem acredito na vida depois da vida, é o grande critério para a vida das pessoas, que é a felicidade terrestre, não aquela que supostamente haverá depois, felicidade terrestre. E isso é um programa fundamental no domínio económico, no domínio social, no domínio pessoal, no domínio das relações afetivas. É a felicidade que conta. Cada um que seja mais feliz, como entende.
É, não?
Bom, eu, como sou da esquerda democrática, para esclarecermos todos, posiciono-me mesmo ao lado das liberdades e dos direitos das pessoas. E isso significa não esquecer o caminho muito longo que tem que ser feito, que foi feito anos e anos e anos, para que as pessoas pudessem assumir, querendo, a sua homossexualidade. Não foi só a Igreja. A Igreja teve aqui um papel muito conservador, que felizmente, eu acho que o Papa Francisco tem dito em vários discursos, aliás, muito criticados, quando defendeu que todos são filhos de Deus e por isso mesmo a homossexualidade não deve ser punida pela Igreja, como defendeu também, que veio logo, vieram todos os que acharam que deviam ser contra o casamento e estão no seu direito, como eu estou no direito de ser a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas que defende hoje o Papa Francisco.
Casamento contra.
A existência de uniões.
União de facto,
ou de uniões civis, como existe já noutros países. E, portanto, mas é bom não esquecer que não há muitos anos, em Portugal, partidos mais à esquerda consideravam que a homossexualidade era crime ou doença. Não foi assim há tantos anos. No Estado Novo, considerava-se que para as Forças Armadas não podia haver uso, abre aspas, anormais homossexuais. Portanto, nós estamos a falar de uma linguagem violentíssima sobre pessoas que imagino, passem. Tenho vários amigos que passaram muito tempo para saber se, com dilemas internos que estas coisas convocam. Eu acho que o dever de qualquer Estado democrático é respeitar as opções de cada um. E é por isso que eu volto a dizer, eu não acho que seja exigível a ninguém revelar a sua orientação sexual, como não acho também censurável que uma pessoa, por fazê-lo, à esquerda, à direita venham dizer que é mau e à esquerda venham aplaudir. É preciso alguma calma, é preciso perceber que cada um de nós tem que se sentir livre para, se quiser dizer, eu não gosto nada dessa expressão de sair do armário, percebo-a, mas não gosto, porque acho que é violenta também, que a pessoa se sinta livre. Agora, o que eu gostava mesmo, e foi por isso que me bati e que me tenho batido ao longo dos anos, é que isto não seja notícia, não tenha que ser notícia, não tenha que ser discutido se a pessoa teve coragem ou não teve coragem. E aí eu acho que hoje é muito mais fácil as pessoas assumirem, porque hoje a sociedade está mais aberta, está mais democrática, está mais tolerante com os caminhos.
Mas é muito no nosso meio e no meio dos artistas.
Não, mas,
no meio,
mas isto aí, para dizer, aí, mas isto mas para dizer
para aí,
que ainda fora, hoje há muita homofobia escondida e que não dizem diretamente.
Dias, claras.
Mas há muita que não assume. Agora, o que é que eu acho com isto? Sempre que uma figura pública diz, claro que isso ajuda a normalizar e a que não seja um assunto. E a darem liberdade e respeitarem as pessoas e as suas orientações. É o meu ponto essencial, depois de ter visto todos os debates que se fizeram em torno desta questão. Houve outras figuras públicas do mundo da política, do mundo das empresas, do mundo da cultura, que já se assumiram. Mas não continuamos a achar que estamos a tratar de coisas que não são estritamente do domínio da liberdade individual de cada um e do respeito que cada um de nós tem que ter pelas orientações que cada pessoa escolhe.
António?
Detesto pôr aqui algum lado confessional na conversa, mas não posso deixar de o fazer para corrigir algumas heterodoxias imputadas ao próprio Papa. Vamos lá ver. Todos os sistemas, historicamente, aquilo que o Pacheco está a dizer, Pacheco Pereira está a dizer, não vou dizer que toda a gente sabe, mas vou dizer que é evidente que todos os sistemas morais impostos aos homens na vida terrena, concentracionários e autoritários, foram negativos e, portanto, não, a Igreja em muitos momentos da sua existência interpretou mal os valores do cristianismo e os valores da fé católica, em muitos momentos, isso é uma coisa conhecida. Bom, uma coisa, no entanto, são os valores, outra coisa é a tolerância. E o que acontece, e o que aconteceu muito, o que aconteceu frequentemente em vários momentos da história da Igreja, é não perceber como é que se articula a tolerância nos homens e que os homens não são juízes nem carrascos e que, portanto, não são eles que devem decidir o que devem fazer os outros do ponto de vista dos seus comportamentos, sejam heterossexuais ou sejam homossexuais, a Igreja, em muitos momentos, teve dificuldade em compatibilizar a tolerância do cristianismo e a abertura e a compreensão do outro e até os valores da caridade, se quiser, com a imposição de sistemas morais rígidos em que os próprios prosélitos julgam os seus irmãos. Sim, esse tempo existiu. E, portanto, nessa medida, quem entende o cristianismo ou o catolicismo como realmente dando a capacidade de julgar os outros e de os afastar e de os discriminar por causa dos seus alegados comportamentos, tem uma ideia errada do catolicismo.
Posso fazer uma pergunta?
Pode, mas estas coisas...
Uma pergunta tem a ver com isso.
Sim.
Que é qual é o valor que está em causa na condenação por parte da Igreja da homossexualidade?
A Igreja tem um sistema moral...
Qual é o valor?
A Igreja tem um sistema moral. O Papa Francisco, não é, que felizmente, de quem tanta gente gosta, nunca disse que, de facto, não é a homossexualidade em si. A homossexualidade em si, ou a inclinação. Mas eu não sou padre, nem sou missionário para vos explicar estas coisas, sobretudo aqui na televisão. Mas não é. Ninguém diz que a homossexualidade em si é um pecado ou é uma violação moral. As regras morais são noutro plano, digamos assim, mais ajusante. Para, Paulo Rangel diz uma coisa que eu subscrevo inteiramente e que vi algumas pessoas escandalizadas. Paulo Rangel, não a propósito da homossexualidade, mas outro propósito, diz: Deus está muito pouco preocupado com o que se passa com quem está no quarto das pessoas. Não era a propósito da homossexualidade, mas disse.
Só se foi agora.
Ora,
nos últimos tempos.
Não foi no princípio.
Não,
este Deus, o meu Deus, não é de facto um Deus vigilante das alcovas. Se era isto que o Paulo Rangel queria dizer, isso de facto, não o Deus católico, não é? Quer dizer, a fé católica e os valores do católico estão longe de se reconduzir a temas morais de castidade. Há lá muito mais mandamentos do que o sexto e o nono. Há mais oito que não têm nada a ver com esses temas. Portanto, no meu entendimento da fé, de facto, o Deus católico não é... não é focado especialmente na questão dos atos ou do que é que se passa nas alcovas, com certeza. Isto não implica dizer que vale tudo. Está a ver? A tolerância para com os outros não implica dizer que não existe ou que a Igreja Católica abdica de qualquer sistema de valores ou qualquer sistema de princípios ou até de qualquer sistema de regras.
Eu também não acho que defender a homossexualidade e o direito a cada um ter a sua orientação sexual, não estou a violar nenhum
valor da
liberdade.
Ana, ao reproduzir o que disse o Papa, ao querer reproduzir o que disse o Papa Francisco, não disse exatamente aquilo que ele diz. Porque
eu só quis reproduzir, desculpe se só interrompê-lo, eu só quero reproduzir, porque acho que também há uma evolução da Igreja neste aspecto.
No domínio da tolerância.
Que é a evolução.
Há uma saudabilíssima evolução no domínio da tolerância.
Mas o Papa Francisco teve necessidade de dizer que todos são filhos de Deus a propósito da homossexualidade?
Sim.
Precisamente para corrigir.
Porque há quem não entenda isso.
Para
percebe?
Corrigir um conjunto de coisas que foram ditas ao longo dos anos pela instituição católica.
Eu comecei por aí dizer, há católicos que entendem... que isso não é assim.
Assim como eu também me distancio da esquerda
que
policia os comportamentos que
acho
que isso não deve ser feito.
Há católicos que acham que a sua fé lhes impõe intolerância. Há muitos católicos errados, infelizmente, que são juízes dos outros e se comportam como juízes dos outros. Muitas vezes, hipocritamente e farisaicamente. Isso existe, mas esse não era o tema do Paulo Rangel. Quer dizer, vocês podem me levar até para esta conversa noutra circunstância. No tema do Paulo Rangel não era a liberdade de se assumir, nem a discriminação, nem a tolerância. O Paulo Rangel, sobre esse tema, o que disse... foi que nunca sentiu intolerância, foi que nunca se sentiu discriminado, foi que nunca precisou de se impor, nem de esclarecer, nem de lutar para que fosse respeitado como era. Portanto, podemos trazer, eu não estou a dizer que seja um tema que não vem a propósito, vem, mas o tema dele não era esse.
Pacheco Pereira, estamos nos últimos 5 minutos do programa.
Que não fosse o tema, mas não pode não deixar de considerar que existe uma pressão social que é hostil.
Claro, sim, do lado dele, porventura até do meio dele, com certeza.
Não vamos aqui entrar na história da Igreja, Mas, de facto, uma das características do cristianismo, na sua origem, é exatamente uma alteração na moral sexual. Desde a origem, ainda no tempo das catacumbas e dos romanos. E essa alteração traduz-se ainda hoje em muitos aspectos. As mulheres não podem ser padres, por exemplo, na Santa Igreja Católica Apostólica
isso
Romana.
Isso não é moral sexual, opa,
não,
desculpa,
não,
estas coisas
não,
têm uma isso certa nomenclatura.
Não é moral sexual,
é outra coisa.
Mas comunica. Não, mas comunica com a questão da moral sexual.
Ah, isso.
Comunica. Isso. Por uma razão muito simples, é porque nós estamos, no fundo, a um olhar que acaba por ser predominantemente masculino. E esse olhar predominantemente sim. masculino, num certo sentido,
sim, sim.
é redutor. E, portanto, eu não quero transformar estas declarações, esta discussão, numa coisa contra a Igreja. Mas também não quero que se coloque a Igreja
mas eu acho
num
que...
pedestal onde ela, na
acho
realidade,
tem
não
culpas,
tem estado.
Sim, acho que tem
não
culpas,
tem estado.
Não. E, não é não só está. A Igreja, é os próprios católicos. Têm
é
culpa.
Claro.
No...
Claro que
na figura de intolerância
que
fazem...
Mas onde é que os católicos são formados?
Sim, mas não é só...
Os católicos
dizer...
são formados pela sociedade onde vivem,
sim, mas
que é homofóbica em grande parte, e depois são os seus preconceitos, chamemos assim, são consolidados pelas instituições com quem têm proximidade, uma das quais é a Igreja.
Mas há coisas que mudam para bem. Há
não,
coisas que
eu acho para... bem e acho que mudam para bem, mas não estão bem ainda. Eu
sim,
não queria...
E para concluir,
que se criasse para concluir... que se criasse a ideia de que isto, neste momento, é um mundo de rosas para os homossexuais. É que não,
não
é
isso não
todo.
É seguramente. E a sociedade
é
portuguesa
todo.
É homofóbica.
Não é de todo.
Com certeza.
Agora,
e é machista,
também,
isso que você
também,
disse.
A melhor maneira de defrontar isso não é fazer aquilo que fazem estes militantes LGBT e outros, que é quererem, no fundo, viverem num mundo diferente. Porque, de facto, a aceitação social da homossexualidade e do papel das mulheres é um mundo diferente daquele que existia no passado, e depois querem incorporar e interiorizar as instituições do mundo que querem sair. E, por exemplo, as minhas objeções contra o casamento não são contra a união de facto, nem são contra a igualdade de direitos, que eu acho muito bem que existam. São contra a ideia de ir buscar uma instituição da Santa Igreja Católica Apostólica Romana e quererem interiorizar. Bom, se forem cristãos e católicos, eu compreendo que o queiram fazer.
Civil.
Mas querem o sacramento, nesse caso, e não têm o sacramento.
Em vez da Ana, de um minuto, Ana.
Muito, muito rapidamente, felizmente há católicos progressistas que são defensores dos direitos das mulheres, dos direitos dos homossexuais. Eu acho que esta discussão não deve ser colocada no mesmo ponto, mas eu sinto que devo combater sempre as desigualdades e as discriminações, e neste ponto têm que ser combatido.
Duvido que se possa ser
em
católico
lugar,
sem ser assim.
Em segundo lugar,
duvido.
Eu não acho que devamos falar aqui em tolerância, que isso até me parece um bocadinho... falta uma palavra, mas é desprestigiante, se quiserem. Prefiro falar em liberdade e respeito pela individualidade de cada um.
Mas há muita intolerância.
E aquilo que eu acho que é relevante neste caso, que é não entrincheirando, porque eu não entro em nenhuma das trincheiras, é colocar-me ao lado daqueles que não querem sentir a necessidade de serem obrigados a dizer só porque desempenham este ou aquele cargo. E por isso mesmo, aquilo que eu defendo verdadeiramente é uma sociedade democrática onde seja respeitada a orientação sexual de cada uma das pessoas e que nenhum de nós tem o direito sequer de acusar ou de desvalorizar por este ou por aquele.
Não, eu não quero. Eu junto-me à Ana nesse aspecto. Quer dizer, eu tenho dificuldade em perceber que se possa... ao mesmo tempo ser católico e ao mesmo tempo defender a discriminação e a perseguição. E, portanto, não tenho nada a acrescentar.
E é este o momento em que temos de fechar a Circulatura do Quadrado, na 24 e na TSF. Dois, oito dias, Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira retomam o debate. Até para a semana.